relatório de jogo com Augusto Inácio é em direto a partir da Reboleira, onde está e onde esteve também a acompanhar esta vitória do Sporting 2-1 perante o Estrela da Amadora. Sporting duplamente pressionado, Augusto. Sabia que o Benfica tinha ganho, portanto jogou primeiro e tinha batido a equipa dos Chaves 1-0 e, para além de ter que ganhar, tinha também aqui uma questão que era importante, saber até que ponto é que podia ou não mexer, olhando já naquela perspectiva do jogo com o Benfica, o técnico Ruben Amorim, sobretudo na parte disciplinar, e abdicou de Morten Hillman. Isto é também um sinal de uma grande confiança que vai ter neste meio-campo com o Morita e, sobretudo, Daniel Bragança.
Sim, a gestão correu bem, foi bem feita, e sabes que quando corre bem é sempre bem feito. Mas diria que o Sporting manteve aquele nível com que iniciou praticamente desde o início da época. Uma bitola muito alta, muito grande, com uma intensidade de jogo muito boa, com variação de flancos, com um trincão à cabeça, a levar a equipa para a frente, com o Jenica estando do lado direito, mais do lado esquerdo. Mas enfim, foi um Sporting num terreno difícil, complicado, com uma equipa que joga muito bem em transições, tem jogadores rápidos na frente, e o Sporting colocou Diomande e Santos Justo, que são dois jogadores rápidos, para ir apanhar a bola no espaço juntamente com os avançados do Estrela, sinal de que o Ruben Amorim aprendeu com aquilo que foi o jogo da primeira volta em Alvalade, em que foi surpreendido principalmente com essas velocidades dos avançados do Estrela, em que Coates tinha enormes dificuldades em poder apanhar esses mesmos avançados. E o Sporting não deu qualquer possibilidade ao Estrela da Amadora de fazer transições que pudessem em causa o Israel. Num erro de um passo interior em que Morita, não sei se só falta ou se só falta, mas que o jogador do Estrela ganha a bola, rematou Israel, fez uma grande defesa e dessa defesa dá o canto e do canto dá o golo. E o Estrela apanha-se a ganhar perante um Sporting que estava dominador, que estava pressionante, que estava perto do golo, não conseguiu enquadrar-se com o remate à baliza, mas estava por cima do jogo e viu-se o Sporting a trocar a bola, o primeiro toque, a levar a bola, trincão a levar, com muita confiança, sentiu-se aqui no estádio. E para quem estava a ver o jogo na televisão, provavelmente, e quem estava a ouvir o relato na Rádio Observador, aquilo que nós íamos falando com o Diogo Varela, com a sua inflamação, com aquela coisa de retratar fielmente aquilo que estava a passar dentro do campo, foi dizendo que a bola estava a rondar a baliza do Estrela da Amadora. O que é certo é que o Sporting não demorou muito tempo a fazer o empate. Mais uma vez trincão, o Jenny Catano, uma bola, um cruzamento, Paulinho a marcar, com os jogadores do Estrela da Amadora aos centrais a ver, a olhar para a bola e também a olhar para o Guilherme, esquecendo-se que havia também um outro jogador na área, que era o Paulinho, e fez 1-1. E claramente que o Sporting continua por cima do jogo, e o Sporting depois acaba por fazer 2-1, mais uma grande jogada do trincão, que o guarda-redes defendeu e o Nuno Santos faz o gol. Aí esperava-se que o Sporting, até ao intervalo, ainda carregasse mais um bocadinho. O que é que aconteceu? Os adeptos do Sporting mandaram tochas para dentro do relvado e o jogo teve parado para aí 3, 4, 5 minutos, sem necessidade nenhuma, porque o Sporting estava por cima do jogo e sentiu-se que o Sporting continuava a pressionar e pedia até ao intervalo ainda marcar mais um ou outro gol. Não aconteceu, ficou 2-1 e sabes, quando é 2-1 as coisas complicam-se mais. O Estrela arriscou mais alguma coisa na segunda parte, tentou chegar mais à frente, mas o Sporting teve sempre muito senhor do jogo. A diferença dos últimos 15 minutos do jogo entre uma equipa e outra é que o Sporting manteve sempre a mesma bitola, sempre a mesma cadência, embora com algum cuidado na sua organização de não perder a bola em caso de sofrer a transição. E por outro lado, a baixa dinâmica depois que se assistiu aos jogadores do Estrela da Amadora que não incomodaram muito o Franco Israel. Por isso, um Sporting fica a dever a si próprio mais golos, uma vitória que é sofrida, mas é inteiramente justa, e tal e qual como eu já tinha dito também no jogo da Arouca, em que era um jogo muito importante para o Sporting, este também não deixou de ser muito importante, como não vai deixar de ser muito importante todos os outros jogos, porque o Sporting neste momento só tem um ponto de avanço sobre o Benfica, pode ficar a 4 no caso de ganhar em Famalicão, vai à luz, vai à luz para a taça, mas depois recebe o Benfica no campeonato. Eu diria que o Sporting, não digo que tem o título na mão, mas está bem posicionado.
E só depende, quer dizer,
se o Benfica ganhar ao Sporting, o Benfica também pode dizer assim, nós dependemos de nós. Não depende, que se o Sporting ganhar em Famalicão, não depende nada do Benfica. O Sporting é que depende de si. Por isso, é um Sporting confiante. Eu estava aqui no jogo a ver, pá, este Estrela tem jogadores rápidos, marcam bem, fazem muitas faltas quando não deixam o adversário pegar no jogo, pensar no jogo. Mas o Sporting fez a bola rolar e às vezes não é preciso os jogadores correrem muito. A bola é que tem que correr bem, nos pés, e depois a individualidade marca a diferença e o trincão apareceu.
Sérgio Vieira tinha falado no lançamento da partida que o Sporting de facto está acima de todas as outras, não só na tabela classificativa, mas também a nível exibicional pela consistência. Pergunto eu, há aqui um dado também que me parece muito importante neste Sporting, que já aqui o afloraste, é a capacidade mental. O Sporting, mesmo a perder, e tinha começado também a perder até mais cedo contra o Boa Vista, nunca se desorganiza. A equipa mantém sempre de facto uma coerência exibicional, uma tranquilidade de levar o plano até ao fim.
Olha, sabes que o Ruben Amorim é a quarta época que está ao serviço do Sporting e já o conhecem bem, o Ruben Amorim já conhece bem os jogadores, e quando os jogadores acreditam na ideia do treinador e quando as coisas estão a correr bem e estás a ganhar bem, não é a ganhar, e ganhámos de aflitos, pá, podíamos ter sofrido o golo ali. Não, o Sporting ganha bem, pode sofrer um ou outro golo, mas acaba por marcar depois mais golos do que aqueles que sofre. A equipa não se ressente porque a equipa pensa como um todo. Não é um jogador individual a pensar uma coisa e o outro a pensar outra. Pensam como um todo e a equipa funciona como um todo. E é nesse sentido que o Sporting mostra grande personalidade, grande confiança, que é isto que faz com que o Sporting esmague, entre aspas, as equipas com que joga e está na frente da classificação, praticamente jogando sempre muito mais do que os adversários. É por isso que está na posição em que está. E é natural que os adeptos do Sporting fiquem um bocado, desculpem esta expressão, inchados de confiança que podem ser campeões. Eu também acredito que o Sporting pode ser campeão, porque o Sporting demonstra dentro do relvado e transporta essa confiança para fora do relvado, para as bancadas. É por isso que eu digo que o Sporting pode sofrer um golo, até te digo, o Sporting até podia sofrer o segundo golo, mas o Sporting não iria abanar porque a equipa confia muito naquilo que está a fazer em campo.
Antes de terminar, a questão final, ou a penúltima questão, falta ainda o melhor e o pior para ti, do relatório. Não há pote, também já não houve, recordo, em janeiro, Morita, Diomane, Gene e Catano. Agora não há pote e já ninguém fala de pote. Isso é também um motivo, acredito eu, de grande tranquilidade para o técnico Ruben Amorim. Porque pote, toda a gente diria, e confirma-se, uma temporada notável, talvez a melhor temporada desde que veio para o Sporting. O que é certo é que não há pote, há Paulinho, há Daniel Bragança, há Morita, e o Sporting tem sempre uma outra solução.
E há mais. O Sporting teve um Edwards muito bem durante um período da época e agora também não há Edwards.
E há Trincão.
O Sporting não teve Coates hoje, que é o patrão da defesa, mas teve Santos Justo e o Diomande, depois que o Inácio que entrou ainda por cima ainda ficou melhor. Ou seja, o Sporting tem soluções dentro do seu plantel para colmatar esta ou aquela ausência que a equipa não se ressente. Pelo menos a dinâmica das coisas não se ressentem. Agora, se me perguntares assim para mim, mas o Pote, quando vier, vai ter dificuldade em arranjar aquele lugar? Não, eu acho que não vai ter dificuldade, porque o Pote é o único jogador do Sporting que tem aquele passe de magia, aquele passe à baliza, como se costuma dizer, que faz golos.
É o pé direito?
É pé direito, e depois marca bem, ele consegue fazer coisas dentro do campo mais de um outro, mas isso é característica de cada um jogador. Mérito para quem? Para o treinador do Sporting, que tira o que tem de bom cada jogador dentro daquilo que ele pode fazer dentro do campo. Hoje não teve Pote, teve Trincão em excelente forma, teve Paulinho a marcar golos, amanhã se calhar vamos ter Pote e não vamos ter Paulinho, e assim sucessivamente. E o Sporting não baixa a sua cadência, não baixa a sua qualidade de jogo, porque falta este ou aquele jogador.
Olha, então para ti, para fechar o relatório, o melhor da partida.
O melhor da partida foi realmente a consistência do jogo do Sporting, a forma como convincente como que o Sporting abordou este jogo, mesmo estando a perder, deu indicações cá para fora, principalmente, de que a gente sofreu um golo, mas a gente vai acabar por ganhar. Isto foi o pensamento dos adeptos do Sporting, foi o meu também, precisamente porque o Sporting que estava a fazer dentro do campo dava essa esperança, e isso aconteceu.
E o pior?
O pior, eu tenho que dizer isto mais uma vez, e vai ser também a minha próxima vez, quando for ao campeão, vou falar na mesma coisa. É inconcebível. Não entendo que antes de começar uma época, os delegados da Liga venham aos estádios perceber e saber se o estádio tem condições ou não para receber um jogo da Primeira Liga, e não olhem para estas condições miseráveis, deploráveis, que tem a comunicação social. Por acaso, quando chegámos aqui, estava a chover, mas parou a chuva, foi a nossa sorte. Porque onde nós estamos, os dois aparelhos têm que estar cobertos de plástico, o Diogo Varela, se calhar, tinha que estar aqui com um chapéu de chuva a relatar o jogo, e eu também tinha que estar, eu tenho o meu quispo completamente encharcado, e a nossa sorte foi realmente ter parado de chover. São Pedro foi nosso amigo, mas diria que um clube da Primeira Liga não pode, não deve, competir na Primeira Liga com estas condições que dão aos órgãos da comunicação social.
Relatório de jogo entregue pelo Augusto Inácio fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.